Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado terá comissão externa para acompanhar retirada de garimpeiros das terras Yanomami.
Plenário terá primeira sessão de votações do ano, nesta quarta-feira.
Servidores públicos dos três poderes organizam ato pela democracia em Brasília.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai criar uma comissão externa e fará parte da força-tarefa que coordenará a retirada dos garimpeiros das terras Yanomami.
O governador de Roraima e senadores do estado também pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoio para a criação de um auxílio financeiro aos operadores dos garimpos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta terça-feira com o governador de Roraima, Antônio Denário, e com a bancada de senadores do estado para discutir a saída dos garimpeiros das terras Yanomami. Eles relataram que a situação dessas pessoas é crítica no que diz respeito ao desabastecimento de alimentos diante do fechamento do espaço aéreo. O senador Everton, do PDT do Maranhão, anunciou que o Senado terá uma comissão externa e vai defender a criação de uma força-tarefa com representantes de todos os poderes.
O Senado irá aprovar a criação de uma comissão externa da bancada de Roraima com mais uma senadora para que acompanhe de perto, sendo feita uma interlocução diretamente pelo presidente. O presidente Rodrigo Pacheco vai chamar uma reunião com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa, com o procurador-geral da República, para que todos montem uma força-tarefa e entrem num acordo para se fazer essa ação humanitária e retirar urgentemente essas famílias de lá.
Os senadores de Roraima defenderam algum tipo de auxílio financeiro para que os garimpeiros deixem as reservas indígenas de forma definitiva. Também são favoráveis à liberação de áreas específicas para cooperativas de garimpo, como destacou o senador Dr. Irã, do PP de Roraima.
Nós pensamos um programa especial de auxílio a essas pessoas que trabalhavam no garimpo, que são os operários do garimpo, né? Nós pensamos também da gente criar áreas de exploração mineral fora da reserva para que essas áreas sejam exploradas com licenciamento, com cuidados ambientais, para que essas cooperativas de garimpeiros que podem ser formadas explorem essas áreas, evitando que eles vão para dentro da reserva.
O governo federal criou uma força-tarefa com a Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Forças Armadas, IBAMA e FUNAI para retirar os garimpeiros dos territórios Yanomami.
O senador do Amazonas, Plínio Valério, criticou as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a independência do Banco Central. Plínio Valério é o autor da lei que tornou o banco independente e que definiu mandatos de 4 anos para presidentes e diretores da autarquia federal.
Como os mandatos agora ocorrem em ciclos não coincidentes com os da gestão dos presidentes da República, o presidente Lula não poderá mudar a diretoria do banco nos primeiros 2 anos de seu governo. Valério diz que ataques ao Bacen demonstram a importância de manter controle da inflação longe da política. Já o líder do governo, Jacques Wagner, afirmou que o presidente apenas manifestou uma opinião. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, teme que por trás das críticas esteja algum plano de Lula para mexer no presidente do Bacen, Roberto Campos Neto.
E nós não vamos referendar uma maluquice dessa. A autonomia do Banco Central deu certo. O PT está magoado, está chateado, porque não vai poder emitir moeda. Baixar juros e emitir moeda. E graças à autonomia do Banco Central, o Brasil foi salvo. Já imaginou o petista, com essa loucura dele, levar o país à inflação?
O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, no entanto, diz que o presidente Lula está apenas externando uma opinião, mas que vai respeitar o comando do Bacen, assim como fez nos seus outros 2 governos.
Ele tem um mandato, ele não vai usurpar o mandato dele. Na minha opinião, não tem sentido. Ele tem um mandato, não vejo como a atitude do presidente romper com a legalidade que ele recebeu. Para algumas coisas ele vai, naquilo que é do direito dele, vai tentar trabalhar para mudar.
O mandato de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central vai até dezembro de 2024. O Comitê de Política Monetária do Banco Central é responsável por fixar a taxa de juros de referência da economia, a Selic.
Já passam de 7 mil o número de mortos pelo terremoto que atingiu a Síria e a Turquia na madrugada desta segunda-feira.
E vários senadores manifestaram solidariedade ao povo turco e sírio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Milhares de sobreviventes estão sendo resgatados dos escombros dos quase 6 mil prédios que desabaram. Cerca de 70 países já ofereceram ajuda para o resgate, que é dificultado pelo frio intenso. Ao mencionar que o tremor da noite de domingo foi o mais forte desde 1939, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou emergência e luto oficial por 7 dias. No Twitter, em nome do Parlamento Brasileiro, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, se solidarizou com o povo turco e os cidadãos sírios. E ao enviar seus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas, Pacheco disse esperar que os governos se mobilizem rapidamente para que a ajuda internacional chegue o mais rápido possível aos atingidos. O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, retuitou o texto do presidente Lula, em que ele diz: "Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria após o terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia." Emocionado, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou que é momento de ajuda humanitária de todo o mundo aos povos turco e sírio.
As cenas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria são terríveis. Estamos todos chocados. O mundo chora. É muito, muito triste. Fica a nossa solidariedade e as nossas orações. É um momento de muita ajuda humanitária. Ninguém pode se omitir. Que mais países façam a sua parte nesse sentido. Toda ajuda à Turquia e à Síria.
Os senadores astronauta Marcos Pontes, de São Paulo, e Magno Malta, do Espírito Santo, ambos do PL, se manifestaram no Twitter. Marcos Pontes disse que lamenta profundamente a tragédia do terremoto e prestou condolências às famílias afetadas e a todos que perderam entes queridos. Já Magno Malta declarou que as suas orações estão com as vítimas e seus familiares afetados pelo terremoto. Também no Twitter, o senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, disse que seu pensamento e oração estão com as milhares de famílias das vítimas do forte terremoto que atingiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira.
O Senado marcou sessão para esta quarta-feira para a votação de uma indicação ao Tribunal de Contas da União, o TCU. A indicação de Jonathan de Jesus já foi aprovada pelos deputados, mas ainda precisa ser analisada pelo plenário do Senado.
Jonathan de Jesus é deputado pelo Republicanos de Roraima e foi indicado e eleito pelos deputados como ministro do Tribunal de Contas da União, obtendo 239 votos ao derrotar a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e o ex-deputado mineiro Fábio Ramalho. O plenário do TCU é formado por 9 ministros. 6 são indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República. O órgão é auxiliar do Congresso Nacional, com atribuições para fiscalizar os gastos na administração pública.
A indicação da Câmara dos Deputados, por meio de um projeto de decreto legislativo, ocorre para preencher uma vaga deixada em aberto desde julho do ano passado com a aposentadoria compulsória da ministra Ana Arraes. O deputado Jonathan de Jesus é filho do senador Messias de Jesus, também do Republicanos de Roraima. Ele foi eleito em 2022 para o seu 4º mandato consecutivo na Câmara.
Também nesta quarta-feira, às 14h, servidores do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União vão caminhar do Salão Negro até o gramado em frente ao Congresso Nacional, num ato em defesa da democracia, exatamente 1 mês após a invasão e depredação do edifício sede do Poder Legislativo em 8 de janeiro.
Denominada o Caminho Inverso, Ato pela Democracia, a manifestação pacífica busca não apenas se contrapor aos ataques, mas também marcar a aproximação da sociedade com o parlamento, local onde os anseios populares são debatidos por seus representantes.
O ato tem o apoio de diversas entidades nacionais e internacionais e contará com a participação de autoridades brasileiras e estrangeiras por meio de mensagens.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.